Falo-lhe agora da Nortexcel, que começa a dar os primeiros frutos. O projeto, que quer tornar-se um centro de inovação líder em tecnologias médicas, lançou o Med Ideas. É um concurso que evidencia Portugal como uma referência na área da saúde, ao alinhar o conhecimento científico com a experiência empresarial. Vamos, na próxima hora, conhecer melhor este projeto num debate moderado por Sónia Santos Silva.
Boa tarde. Vamos debater e discutir na próxima hora o Nortexcel, o que é, para que foi criado, que objetivos se propõe concretizar e quais já foram alcançados. O Nortexcel nasceu no Porto e é a base de um centro de investigação em tecnologias médicas que cruza conhecimento das áreas da saúde e a engenharia. É também um projeto que quer dar um novo impulso à região norte do país. Daí advém o financiamento europeu através do programa Horizonte 2020, que pretende dinamizar e apoiar a criação de centros de excelência em países com baixo desempenho na área científica. Como? É isso que vamos descobrir na conversa que se segue. Acompanham-me Eurico Correia Neves, Presidente do Conselho de Administração da Inova Mais, Luís Miguel Pinho, do Instituto Politécnico do Porto, e Ricardo Valente, Vereador da Câmara Municipal do Porto, com os pelouros, entre outros, da Economia e Gestão de Fundos Comunitários. Eurico Correia Neves, começo por si. O Nortexcel é sinónimo de presente, mas sobretudo de futuro?
Sim, claramente futuro, porque é um projeto que, embora já tendo feito muita coisa e já assumindo alguma relevância na área das tecnologias médicas e, em particular, dos dispositivos médicos, é basicamente um projeto de futuro. O projeto iniciou-se numa resposta a um desafio da Comissão Europeia, que detectou que um número de países tinha uma performance em termos científico abaixo da média comunitária. Portugal, infelizmente, está nesse grupo de países, estão quase todos os países da Europa de Leste, e depois está Portugal, está Luxemburgo, devido ao seu pequeno tamanho, e são 15 países, cerca de 15 países que estão nesse grupo. A ideia da Comissão Europeia é que países que estão nesse grupo possam fazer parcerias com instituições de países que estão mais bem colocados, e estamos a falar em termos científicos, a produção de patentes, a disseminação do conhecimento científico. Portanto, é óbvio que Portugal tem bolsas de excelência, mas na sua média está abaixo do desempenho europeu, e então a ideia da Comissão é que possa aprender com instituições mais avançadas para atingir um nível de excelência em que se possa tornar um ator de primeiro plano a nível europeu no desempenho científico, na captação de verbas comunitárias, portanto, jogando na Champions League, na Liga dos Campeões, em termos científicos, que é o Horizonte 2020 e que é o desenvolvimento de novas inovações para a Europa e numa perspectiva global.
E qual é o papel da Inova Mais neste projeto?
A Inova Mais é um centro de inovação privado, com 20 anos de existência, é um dos principais participantes nos programas europeus, no FP7, que foi o antecessor do Horizonte 2020, foi constantemente uma das primeiras 20 PMEs em toda a Europa em termos de participação e, portanto, foi um dos mentores deste projeto. Através da nossa ligação permanente com políticas comunitárias de inovação, detectamos esta oportunidade, partilhámo-la com a Comissão de Coordenação da Região Norte, que foi o promotor da primeira fase do projeto, com a Câmara do Porto e, principalmente, com o Instituto Politécnico do Porto, que nos pareceu ser o parceiro científico adequado para um projeto que queria cruzar dispositivos médicos, portanto, tecnologias de saúde, engenharia e com uma grande componente de inovação, porque acreditamos que precisamos de excelência científica, mas com o objetivo final de inovação para promover a economia e vemos no Politécnico uma instituição muito talhada. E, portanto, tivemos esse papel de promoção, respondemos ao primeiro desafio com sucesso da Comissão Europeia, que nos permitiu fazer o trabalho de expansão que estamos a fazer até agora, mas o grande objetivo vai ser tentado em novembro, concorrendo à segunda fase do concurso da Comissão Europeia, que pode permitir um financiamento de 15 milhões de euros para o que será então a verdadeira consolidação deste centro de excelência no Porto, mas a um nível europeu.
Um dos parceiros do Nortexcel é precisamente o Instituto Politécnico do Porto, Luís Miguel Pinho. Em que é que este centro de investigação se distingue de outros já existentes, quer na cidade, quer na região norte?
Um dos objetivos que nós vemos claramente para este centro, e como foi referido pelo Eurico, é a capacidade de interligar a engenharia, a tecnologia e a saúde. Não é? São duas áreas em que o Politécnico tem realmente uma capacidade muito forte. Portanto, temos neste momento a trabalhar, diria que, nas áreas de engenharia e de saúde, à volta de 400 doutorados num espaço ali na, no campus das Prelas, duas escolas de Engenharia da Saúde. Temos neste momento mais de 10 centros de investigação que trabalham precisamente nestas áreas. O que falta neste momento é a capacidade de criar as sinergias que só um centro como este pode ter. Nós precisamos de colocar os vários centros que trabalham em domínios diferentes, desde os sistemas embebidos, a inteligência artificial, a reabilitação médica, a química, o ambiente, colocar esses centros todos a trabalhar em conjunto para prosseguir uma agenda de investigação que seja sinergética, holística e que tenha também a capacidade de beber daquilo que as instituições congéneres a nível europeu conseguem fazer. Neste caso em particular deste centro, estamos a falar de um parceiro austríaco, que é uma referência já na área e que pode precisamente trazer para o Porto o conhecimento, não o conhecimento científico, porque esse já cá está, mas o conhecimento de como transformar esse conhecimento científico em inovação na sociedade e particularmente aqui na região norte e no Porto em particular. Portanto, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido e é um instrumento melhor, que é ortogonal aos que já existem e que nos vai permitir muito melhor fazer aquilo que para nós é a nossa missão, que não é só a criação do conhecimento, mas é a criação do conhecimento e a transferência desse conhecimento para a sociedade.
Mas podemos falar num modelo inovador no país?
Em termos de modelo, não é um modelo inovador, portanto não é o primeiro centro com este modelo no país, portanto já houve outros casos no país com sucesso de candidaturas a este tipo de mecanismos, mas será um modelo inovador da forma como nós o queremos implementar. Acho que aí é um aspecto a realçar, o facto de nós querermos apostar bastante não só na investigação, mas também na capacitação da economia, na capacidade de promover novos produtos, novas empresas.
Trazer os resultados dessa investigação ao público em geral, é isso?
Trazer ao público em geral e, em particular, às empresas que depois podem ser o motor do desenvolvimento pós-investigação.
O NortexCell recebeu o apoio do Programa Europeu Horizonte 2020. Houve 170 candidaturas, foram aprovadas 31, 4 delas em Portugal. Qual é o caráter diferenciador deste projeto em concreto? Pergunta aos dois.
Sim, eu posso continuar com o que dizia o Miguel Pinho. Eu acho que o nosso projeto se diferencia em dois aspectos principais. Esta multidisciplinaridade, que poderá existir também em alguns outros, mas no nosso caso está na gênese do projeto, entre tecnologias de saúde, materiais e tecnologias de informação. E daí também o alojar este centro no Politécnico, que consegue cobrir estas três áreas, e depois também uma componente muito forte de inovação. Eu penso que aqui é assumido no nosso centro que podemos ir menos em profundidade em termos de investigação que outros, no caso do centro que está alojado nos 3Bs, no Centro de Investigação de Excelência, na área de materiais aplicados à saúde, mas que queremos ir mais horizontalmente e mais perto do mercado e com um grande envolvimento de empresas desde o início. Ter uma componente de financiamento, de captação de novas empresas, de startups na área da saúde, de alavancagem, de levá-las aos parceiros certos a nível europeu. Portanto, esta componente de inovação, daí até a nossa presença da Inova como sendo um agente de inovação, o irmos buscar com um parceiro o Ioannou Research, que é um centro de excelência em termos científicos, mas o logo deles é The Innovation Company, portanto são basicamente um instrumento de inovação do Estado da Estíria, na Áustria, e que curiosamente também surgiu de uma parceria com outra entidade, o TNO, uma entidade científica da Holanda, portanto esta experiência que nós estamos a fazer, eles também já fizeram, de buscar um parceiro científico mais avançado e criar um elemento que é um dinamizador de inovação a nível regional, e essa é uma característica que o nosso centro tem embebida, desde sempre uma forte componente regional. Daí o apoio da Comissão de Coordenação da Região Norte desde o início e agora o forte apoio que estamos a ter da Câmara do Porto. É um projeto importante para a região, importante para o Porto, e o Porto tem tido uma aposta muito forte nestas áreas. Uma bandeira foi a candidatura que infelizmente não teve sucesso à Agência Europeia do Medicamento, mas que mostrou bem as competências e o potencial que o Porto tem nesta área, e o NortexCell aparece para ser em parte o seguidor desta iniciativa e aproveitar este potencial, mas com uma muito forte componente de inovação que eu não vejo em mais nenhum projeto, que poderão ter níveis de excelência científica notáveis, mas que a nossa capacidade de inovação penso que é um fator distintivo.
Sim, acho que o Eurico falou muito bem, não é? Explicou bastante bem. Na minha opinião, há também aqui um fator extra que deve ser considerado, não é? Que nesta área em particular, no Politécnico do Porto, temos realmente já investigação de excelência e de referência europeia, portanto, com uma investigadora do Instituto que recebeu uma bolsa, uma IRC grant da Comissão Europeia, que também coordenou um FET Open, que são projetos mais visionários, mais de breakthrough de investigação, e que assumirá a liderança deste projeto e, portanto, como tal, permite-nos também, do ponto de vista científico, ter uma capacidade e uma competência, um reconhecimento internacional que é de relevo.
Ricardo Valente é vereador da Câmara Municipal do Porto. O Centro NorteXcel é aquilo que a cidade precisa? É um projeto que gostava até que fosse replicado?
Em primeiro lugar, dar os parabéns a estes dois senhores que estão aqui ao lado, porque são os pais da ideia. Nós como Câmara, enfim, funcionamos como mais um parceiro, e mais um parceiro que considera que um projeto deste tipo merece, de facto, o apoio da cidade, merece o apoio da região, porque corporiza, enfim, muito daquilo que nós pensamos em termos de cidade do ponto de vista de desenvolvimento económico da cidade. O Porto tem vindo a renascer do ponto de vista económico, e o renascimento do Porto do ponto de vista económico deriva sobretudo dos agentes económicos e sobretudo, enfim, grande parte deles internacionais terem percebido que o Porto é uma fonte de talento enorme. Isso deriva da qualidade do ensino que nós temos na cidade, na Universidade do Porto e no Instituto Politécnico do Porto, que corporizam de facto aquilo que é, digamos, o grande magnet do ponto de vista de atração de investimento. Nós, do ponto de vista de município, aliás, consideramos que esta área do conhecimento terá que fazer parte daquilo que é o rebranding internacional da cidade. Portanto, nós estamos a trabalhar juntamente com o Politécnico e com a Universidade do Porto no rebranding da Asprela, portanto, o campus da Asprela, o maior campo universitário que nós temos na cidade, para redenominá-lo em Porto Innovation District. Enfim, vamos propor neste último trimestre do ano também a criação de uma associação que vai juntar também os hospitais, sobretudo o São João, para fazermos uma gestão global daquele território, porque isto implica, enfim, corporizar um conjunto de valências dentro daquele território, para que ele, de facto, corporize muito aquilo que aqui se pretende, que é a ligação entre a inovação, o conhecimento e o lado empresarial. O Porto, aliás, neste momento já é o município do país com o maior número de patentes, portanto, em termos de município, portanto, significa que de facto, o Porto já corporiza muito essa transferência, digamos, daquilo que é conhecimento para aquilo que é inovação e depois para aquilo que é produto, portanto, porque eu acho que este é o ciclo ideal, não é? Portanto, é nós criarmos conhecimento, inovarmos e depois corporizarmos isto do ponto de vista de mercado, que muitas vezes também não chega só a inovar, pois temos que depois que transformar isto em algo que de facto o mercado compre e que compre a um preço decente e que seja também escalável para depois também criarmos ecossistema, não é? Porque também esta é a questão. Portanto, eu acho que este projeto é um projeto que corporiza de facto estes três eixos. Corporiza uma parte de inovação muito relevante, uma parte de conhecimento muito relevante e uma parte de, digamos, expansão disto do ponto de vista de ecossistema, do ponto de vista de um ecossistema de startups, que é muito importante para aquilo que é o Wealth Cluster, que nós consideramos que é um dos pontos fundamentais do ponto de vista do Porto e região Norte.
E o NorteXcel pode funcionar como uma espécie de catalisador?
E o NorteXcel é mais um, portanto, e eu acho que é bastante relevante, porque entra numa área que é esta área dos dispositivos médicos, que é muito esta área de interligação entre aquilo que é a saúde, onde nós temos, enfim, das melhores áreas de investigação e conhecimento no país e até da Europa, com a parte de engenharia, e cada vez mais a engenharia é reconhecida como uma das maiores valências que nós também temos aqui, e portanto eu acho que isto corporiza a ligação de duas valências muito excelentes do ponto de vista de conhecimento, e portanto este é o projeto ideal do ponto de vista de fazer corporizar estas duas valências de conhecimento que temos na cidade, e portanto nós claramente consideramos este um projeto estratégico e estamos do lado da Inova Mais e do IPP, do ponto de vista de fazer com que a Comissão Europeia reconheça aquilo que parece evidente, que este projeto tem excelência para, enfim, para que a Europa também beneficie daquilo que nós vamos fazer no Porto e na região.
Os ganhos são sobretudo económicos?
A economia corporiza os ganhos que são gerados por todos, não é? Portanto, a economia da região ganha com isto, e portanto, esta economia é uma economia que vai fazer com que do ponto de vista daquilo que é a cidade, a cidade ganha, daquilo que são as instituições de conhecimento da cidade ganha, e também que os agentes que estão na cidade ganhem do ponto de vista que é, em muitos casos, também o reconhecimento, porque também é muito importante. Repare, o Porto, eu ontem estive em Lisboa a falar da questão do Porto-Lisboa, como sendo da atração de talento. O Porto é, a macro-região do Porto é hoje o maior portador de talento do país. A grande diferença é que o Porto exporta talento e Lisboa importa talento. E, portanto, nós temos que exportar produtos, não é talento. Nós temos que fazer com que o talento fique aqui, trabalhe aqui, crie valor aqui, e depois nós temos que exportar o produto do talento. Não é? Porque isto é um erro, isto sim é um crime económico.
Uma pergunta que faço aos três: o que é que a região Norte, o Porto em concreto, tem ainda para dar, o que falta potenciar na área da investigação em ciências da vida e da saúde?
Acho que um dos grandes temas que é preciso claramente debater, não é? A capacidade de aproximar mais aquilo que é feito em termos de investigação e inovação no meio académico com depois a sua aplicação no meio empresarial. Este é um tema recorrente e que desde sempre foi falado, mas que neste momento parece que é crítico, não é? É necessário, e aí é um trabalho que tem que ser tripartido, portanto tem que ser o trabalho da academia, um trabalho das empresas, mas também um trabalho das instituições, Câmara, Município, CCDRN também, um trabalho de conseguir aproximar muito mais. Aí este tipo de mecanismos é fundamental. Este tipo de mecanismos que consegue aproximar esses mundos é fundamental. Não é fácil de resolver. Nós temos, acho eu, uma dicotomia aqui em termos de empresas tecnologicamente bastante avançadas, inovadoras, geralmente pequenas, as startups hoje em dia, não é, que estão muito na moda, que são muito importantes para conseguir fazer avançar uma região, fazer avançar uma economia, mas também temos um conjunto muito grande de empresas que não podem ficar para trás. E como trazer essas empresas já estabelecidas e mais sedimentadas e por aí mais conservadoras também, como trazê-las para este tipo de mecanismos é acho eu que é um dos desafios que tem que ser resolvido. Portanto, na minha perspectiva era aí que eu acho que era um dos tópicos que eu gostaria que nós conseguíssemos tratar, se não resolver, mas pelo menos tratar neste projeto.
Acho que o Miguel tocou aqui no ponto essencial e, como o Miguel disse, é um tema recorrente, é falado muitas vezes.
É uma discussão antiga.
É uma discussão antiga, mas pronto, eu lembro de uma vez estar na Dinamarca e eles diziam que, no caso deles, era a propósito do tempo, e diziam que toda a gente fala do tempo, mas ninguém faz nada sobre ele, não é? Portanto, e aqui é mais ou menos o mesmo caso, toda a gente fala sobre isto, mas não tem sido feito o suficiente, e eu acho que com o NorteXcel estamos seguramente a dar um passo nesse sentido. O Porto tem condições magníficas, nós acreditamos que únicas. O Porto e o Norte, o Porto como epicentro de uma região Norte e de uma região Norte alargada, que não tem que ser apenas a sua limitação geográfica administrativa, mas que irá por parte também da região Centro. Desde historicamente, e o único prémio Nobel em áreas científicas que tivemos na área da saúde é desta região, Egas Muniz, até aos centros de excelência que claramente têm e são reconhecidos e com os quais o NorteXcel se propõe trabalhar e quer ser um multiplicador e um disseminador, mas falta claramente depois esta aplicação desta excelência científica em mais-valias económicas, portanto, que é o que nós designamos por processo de inovação. Não é um problema apenas de Portugal, não é um problema apenas do Norte. Falou-se durante muito tempo no paradoxo europeu. A Europa tem uma investigação de excelência, mas depois não consegue ter resultados a nível de inovação como têm os seus competidores mais diretos, nomeadamente os Estados Unidos. Mas em Portugal sente-se claramente de uma forma mais aguda. Eu costumo dizer que na Europa, e em Portugal muito em particular, durante muito tempo o nosso modelo de inovação era um modelo que se baseava na lei da gravidade. Temos a ciência cá em cima, temos as empresas em baixo e todo o investimento e o apoio é posto em cima e espera-se que, força da gravidade, isto caia cá em baixo e produza efeitos. Hoje em dia já não funciona assim, portanto, claramente a economia está em primeiro lugar e, portanto, quando as empresas começam a ganhar predominância, a gravidade, pois aí já não vai funcionar. O que nos tem faltado muito é aqui alguns agentes intermediários. Eu acho que a parte de baixo, dentro do antigo modelo, que se reforçou muito. Hoje temos um setor de startups dinâmico como nunca tivemos. Temos uma cultura empreendedora como claramente há uns anos atrás não tínhamos. Temos empresas com um posicionamento muito mais global. Continuamos a ter excelência científica, mas ainda não conseguimos estabelecer as pontes entre umas e outras, não conseguimos pôr a nossa excelência científica ao serviço deste tecido empresarial que é hoje muito mais dinâmico e competitivo, nomeadamente na região norte. Faltam alguns instrumentos e o NorteXcel propõe-se claramente ser um desses instrumentos. Estamos claramente do lado da excelência científica, mas a própria área em que estamos, dispositivos médicos, já é uma área aplicada. Portanto, não nos propomos fazer investigação base. Há outros centros no Porto e no Norte e em Portugal em geral que fazem isso de uma forma excelente, nós propomos-nos fazer investigação aplicada de excelência nesta área dos dispositivos médicos, que é uma área com a vantagem de estar em plena explosão a nível mundial e que é acessível mesmo com relativamente pequenos investimentos, o que não se passa com outras áreas, biotecnologias, áreas de saúde e outras áreas de saúde. Aqui uma startup consegue rapidamente produzir um software para acompanhamento do envelhecimento ativo e entrar rapidamente no mercado e hoje em dia chegar a quase todo o lado. Faltam-lhe parceiros que consigam fazer a ponte entre a excelência científica, a aplicação depois dessas ideias e ajudá-las ao longo deste processo de inovação nas necessidades tecnológicas, de investimento, de parcerias que vão ter. E é isto que o NorteXcel se propõe ser e penso que este modelo é completamente inovador e pode ser potencializador destas características do Porto e da região Norte, como até agora nenhuma instituição foi.
Pode ser, Ricardo Valente, um ponto de viragem o NorteXcel nesta aproximação entre a indústria e a academia?
Sim, e sobretudo na questão de saúde. Repare, eu acho que nós temos reconhecidamente um dos sistemas de saúde melhores do mundo, reconhecidamente. Nós temos seguramente um dos melhores ou dos melhores centros de investigação do mundo, em muitas áreas de saúde também. Falta-nos, acho eu, corporizar isto do ponto de vista de indústria. Ou seja, nós de facto temos muito conhecimento, temos muita qualidade de serviço, mas depois, na maior parte dos casos, não a transformamos numa lógica de produto. Portugal, eu acho que poderia ser, de facto, um exportador, porque tem know-how, tem capacidade para ser exportador nesta área. Quando nós começamos a pensar no Porto Innovation District, uma das coisas que fizemos foi tentar perceber qual era o ecossistema empresarial do ponto de vista das universidades e daquilo que eram as startups. A área de saúde corporiza apenas 5% das startups. Portanto, o que significa que há aqui uma questão. Quer dizer, porquê? Porque, de facto, não existe, em muitos casos, uma cultura, não existe um caminho, não existe uma plataforma que permita que muitas das pessoas que estudam nestas áreas corporizem este seu lado empreendedor, este seu lado de transformação de conhecimento em empresas, numa lógica de negócio. Portanto, isso para nós é fundamental. Portanto,
os meios existem, não é?
Os meios estão ao dispor. Eu acho que falta, em muitos casos, são, como eu costumo dizer, é o framework, não é? Quer dizer que é, em muitos casos, o facto de não conhecermos um caminho faz com que muitas pessoas sigam caminhos errados. Isto é como é tudo na vida, não é? Se nós não temos uma orientação e não sabemos qual é o melhor caminho, em muitos casos vamos perder muito tempo a chegar lá. E portanto, eu acho que este projeto corporiza isso. Corporiza, de facto, termos uma plataforma que vai facilitar esta transformação de conhecimento numa lógica empresarial. Nós tenho aqui algumas estatísticas. Nós, neste momento, dentro do sistema de startups do Porto Innovation District, nós já temos 92% das startups já têm doutorados ou mestres ou masters à sua frente, mas os doutorados apenas representam 15%. Ou seja, de facto, o que nós percebemos, de facto, é que a lógica do investimento em doutoramento ainda é muito numa lógica de research académico puro e duro, e não numa lógica, como se já se vê lá fora, numa lógica de transformação disto diretamente numa lógica inovadora, numa lógica empresarial. Eu acho que este é o caminho. Eu prefiro este caminho do que a lógica de doutorado a trabalhar em empresas, porque em muitos casos as próprias organizações empresariais não estão preparadas para este fluxo de conhecimento que exige em muitos lados um software, chamamos-lhe assim, um mindset distinto do ponto de vista de governância do próprio sistema de investigação. E, portanto, esta plataforma eu acho que é o caminho ideal, de facto, para permitir que este sistema de doutorados, que cada vez mais forte, como disse e bem no IPP, nós temos 400 doutorados nestas áreas de engenharia e saúde, o que é um número incrivelmente grande, já uma massa crítica bastante relevante, que estes doutorados tenham um meio para, em muitos casos, transformarem o seu conhecimento e a sua investigação em inovação e numa componente empresarial relevante.
Luís Miguel Pinho, olhando para este cenário, podemos falar em desperdício quase da nossa capacidade de produção, de conhecimento?
Não é desperdício porque produz e produz muito. É Eu acho que não podemos escamotear o facto de que, em termos de produção científica, produzimos muito. E, aliás, acho que nesta área das ciências de saúde e de vida, se não me engano, a produção científica aqui na região norte é maior que no resto do país, não é? Portanto, eu acho que não é desperdício. Há realmente aqui um investimento que foi feito e que deu os seus frutos e que está produtivo. Eu acho que agora temos que fazer mais. Não é? Portanto, não é um desperdício o que temos. A investigação científica...
Desperdício no sentido em que há muito conhecimento que lá está, que depois não tem uma consequência.
Será desperdício se nós agora não o conseguirmos realmente aproveitar. Não é? Portanto, não podemos esquecer que, para podermos fazer a investigação aplicada que o Eurico falou há bocado, é preciso que exista a investigação de base. Portanto, estes doutores que continuam a fazer investigação científica são necessários e serão sempre necessários. Nós precisamos agora é ter a capacidade de ter outro tipo de infraestruturas, outro tipo de pessoas, não é? Outro tipo de doutorados, se calhar doutorados que não são doutorados tanto orientados para a investigação científica, mas são doutorados orientados para a inovação e a aplicação da investigação científica. Portanto, acho que neste momento houve um investimento muito forte que deu os seus frutos em termos de investigação científica, não é desperdício. Temos agora é que crescer, temos que ter mais investimento, não só na investigação científica, mas também na sua aplicação. Não é? Portanto, 400 doutorados é muito, eu digo é pouco. 400 doutorados é muito pouco. Nós precisamos de muitos mais doutorados, precisamos ter a capacidade de formar muito mais doutorados, precisamos também ter a capacidade depois de os absorver. E o absorvê-los não pode ser só na academia e na produção científica. Tem que ser nas empresas, embora eu concordo aqui que realmente em muitas empresas o mindset é muito diferente e integrar um doutorado nessas empresas muitas vezes acaba por ser mais negativo do que positivo. É uma mudança geracional, pronto, que vai demorar tempo, que eu estou confiante que se fará, desde que haja ações para o fazer, mas que demorará tempo. Portanto, precisamos realmente de ter este tipo de infraestruturas, este tipo de mecanismos, de ter esses doutorados a fazer a ponte. Não é? E para isso, realmente, instituições como a nossa e agora mecanismos como o que Inova Mais e connosco estamos a implementar no NorteXcel, realmente são fundamentais para conseguir.
A afirmação como um polo de excelência científica e tecnológica é uma das principais metas do NorteXcel. O reconhecimento internacional é fundamental nesta área?
É porque hoje em dia a excelência joga-se a um nível internacional, claramente europeu e global. Não nos adianta ser excelentes no nosso quintal, porque já não é a esse nível que se jogam os jogos e temos que ser reconhecidos como excelentes no mínimo a um nível europeu, e essa será sempre uma plataforma depois para endereçar mercados globais. É isso que nós precisamos, e este selo da Comissão Europeia e todos os próprios mecanismos da Comissão Europeia que estão constanciados no H2020 também têm por base esse reconhecimento internacional e esse agrupamento para dar essa visibilidade e permitir às entidades começarem a jogar este jogo a nível europeu. Portanto, este reconhecimento internacional é essencial e o NorteXcel será sempre um centro de vocação internacional, abujado no Porto e na região norte, mas cuja vocação é ter uma equipa internacional, ter investigadores de muitas e diferentes nacionalidades, beneficiando também do fator de atração que o Porto e Portugal têm, e que está claro aos olhos de todos, a atração desta cidade para pessoas de outras nacionalidades, e não é só devido ao clima, porque aqui no Porto, como sabemos, principalmente este ano, não tem ajudado muito, é por muitos outros fatores, é beneficiando disso tudo. Fazendo aquilo, e o Miguel dizia, e muito bem, não é uma questão de desperdício, mas é uma questão de eficiência. Temos de transformar a máquina mais eficiente. Ela não é, neste momento, tão eficiente como podia ser, e só se consegue endereçando alguns dos aspectos que não estão a ser tão bem oleados, tão bem trabalhados como outros. Aquilo que o NorteXcel pretende fazer para se colocar como um centro de excelência a nível internacional é trabalhar no campo das ideias, da criatividade, da inovação, onde vamos beber à excelente investigação básica que já está a ser feita e que iremos dar continuidade com investigadores de excelência como os que já existem no Politécnico, como o caso da professora Goretti, que foi referido, que é distinguida já internacionalmente por uma bolsa ERC, que é prémio Nobel europeu a nível da investigação e outros, mas depois muito a nível tecnológico, aplicacional, porque estas ideias só conseguem depois ser transformadas com base em e ter uma aplicação mais global se utilizarem plataformas de disseminação, tecnologia, standards que têm que ser depois partilhadas com outros países, com outras instituições, isto muito através dos projetos europeus. Talento, que o Porto tem em sobra, conforme vimos, e que exporta, mas que temos que reter mais aqui e depois ir buscar aquele talento que nos falta em algumas áreas, e em algumas áreas faltam-nos também, claramente, portanto, complementar o talento que temos com talentos que temos que captar para o Porto, e depois os financiamentos. E também não há inovação se não houver também financiamento, e o Nortexcel também terá que funcionar aqui como um agregador de financiamento para fazer chegar depois este financiamento às entidades que são capazes de fazer inovação, pô-la no mercado e fazer negócio e crescer, que a nível internacional, com este reconhecimento internacional que falou, que é o que o Nortexcel pretende potencializar.
É importante, Ricardo Valente, este reconhecimento internacional.
O reconhecimento internacional, evidentemente, que é importante, repare. E que já existe, repare. Se nós olharmos para... Vou lhe dar um exemplo. Nós, no Porto, temos uma instituição que toda a gente conhece, o Fraunhofer Institute, alemão, cuja única, sucursal fora da Alemanha está no Porto, está na cidade do Porto. E a questão fundamental é um bocado esta. O Fraunhofer está aqui porquê? Está aqui porque percebe o valor que nós temos aqui do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de investigação e do ponto de vista de ecossistema, que esta é a questão. Do ponto de vista de ecossistema, nós estamos a falar de um instituto de investigação e aplicação. E, portanto, a questão fundamental em muitos casos é porque é que nós não o fazemos. Porque é que os outros fazem primeiro que nós. Isto é a lógica das minas e dos recursos. Há países que mantiveram estes recursos na sua posse e há países que somente são africanos que entregam as minas à exploração de terceiros. Os nossos recursos são recursos humanos que devem ser utilizados, explorados no sentido económico. Não estou a falar da exploração no outro sentido, é do ponto de vista da economia. Eu acho que deve ser endógena. Endógena. Porque sim, porque o país investiu muito dinheiro, os portugueses investiram muito dinheiro dos seus impostos num sistema de ensino que claramente é bom, que claramente se bate a nível internacional, que tem qualidade e, portanto, é importante que depois isto seja corporizado a seguir. E eu acho que esta questão, evidentemente, dos doutorados também é importante, porque isto vai criar um mercado, como disse bem, outro mercado. Para os doutorados, não é? O doutorado vai poder agora perceber que tem vários caminhos ao seu dispor. Isso é muito importante também do ponto de vista da própria atratividade daquilo que são estes sistemas de doutoramento, porque em muitos casos nós percebemos que isto auto-esgota-se a partir de determinado momento. Porquê? Porque o caminho que está no fim, ele está automaticamente tapado, está automaticamente fechado. Isto desmotiva depois toda a cadeia que vem a seguir. E, portanto, é muito importante abrir portas, é muito importante que os caminhos sejam mais que uns. E, evidentemente, temos que mais ou menos voltar ao mesmo. O futuro, em muitos casos, está nesta chamada economia do conhecimento, está no capital humano. E, portanto, nós temos que corporizar estruturas fábricas deste capital humano, e o que o Nortexcel pretende é ser mais um polo, mais uma fábrica para esta excelência que foi reconhecida, como se falou aqui na candidatura da EMA. Nós ainda não perdemos a esperança de termos aqui um Infarmed na cidade do Porto, porque claramente o Porto e a região Norte têm, enfim, um cluster relevante de uma qualidade ímpar do ponto de vista de saúde.
O projeto está vocacionado para três áreas distintas. Luís Miguel Pinho, quer explicar-nos um pouco quais são essas áreas e porquê essas três?
Bem, acho que neste momento, mesmo em termos internacionais, são três áreas que são extremamente relevantes e que são tidas como neste momento polos de desenvolvimento de conhecimento e de aplicação. Não é? Portanto, estamos a falar da área do tratamento do cancro, portanto, dispositivos para o cancro, para o cardio, portanto, para o tratamento do coração e, portanto, todas as doenças que... doenças e também o pós, não é? Pós-doença do cardio. E, finalmente, o care. E o care, portanto, cada vez mais os cuidados de saúde são fundamentais na questão da capacidade que nós temos de ter uma melhor qualidade de vida, não é? Ou seja, cada vez mais as doenças não serão curadas, desculpe-me a expressão, mas serão os seus sintomas, as consequências serão tratadas ao longo da vida, não é? E, portanto, aí o CARE acaba de ter uma dimensão ortogonal, até com o câncer e o cardio, mas depois tem outra dimensão, que é a questão da população que está cada vez mais envelhecida, não é? Portanto, como tal, nós temos de ter a capacidade de ter portanto, sistemas, tecnologias que permitam dar uma qualidade de vida muito melhor a uma população que, pronto, quer queremos, quer não, estamos a envelhecer todos, não é? Portanto, aí não há nada a fazer, não escapamos dessa, não é? Portanto, essas são as três áreas que consideramos que foram que eram fundamentais para arrancar com este projeto. Não sei se no futuro se nos esgotaremos aí, se não, portanto, a questão da investigação, da inovação é precisamente sempre em aberto, portanto, nunca sabemos onde é que vamos parar, mas neste momento são três áreas estratégicas, tanto a nível internacional como, claro, nacional, e, portanto, que nos pareceram que deveríamos atacar de início.
O NorteXcel promoveu um concurso, o MED Ideias, um concurso de projetos inovadores de base tecnológica. Já há frutos?
Sim, já há frutos. Esses projetos estão a começar e é uma questão muito relevante, porque temos falado muito do NorteXcel no futuro, mas já tem um presente e já tem atividades. O NorteXcel iniciou-se realmente em resposta a esse concurso da Comissão Europeia que falamos, mas desde logo foi decidido pelos parceiros fundadores, o IPP, a Inova Mais, na altura o apoio da Comissão de Coordenação e o nosso parceiro internacional, o Gioannin, que seria para continuar. Foi imediatamente criada a Associação NorteXcel e foram começadas as atividades, e embora a grande expansão possa vir a acontecer com o tal grande apoio da Comissão Europeia, que será decidido a partir de novembro, houve já apoios, nomeadamente da Comissão de Coordenação, que também financiou o projeto e que nos permitiram começar desde já com as atividades. Sendo que, talvez a face mais visível, este MED Ideias, que entra neste programa de inovação e de expansão às empresas que o NorteXcel pretende fazer, portanto, dando apoio em acesso a tecnologias, em acesso a parcerias e em financiamento concretos para permitir às empresas começarem a concretizar as suas ideias e os seus modelos de negócio nestas três áreas que o Miguel Pinho falou. Foi lançado um concurso com financiamento importante, foram recebidas cerca de 50 candidaturas, o que mostrou o interesse das empresas da região neste modelo de apoio à inovação. Foram selecionadas 18, de acordo com o que estava previsto. 6 desses projetos, os que tiveram classificações mais elevadas entre empresas e também institutos de investigação, vão receber apoios que podem chegar aos 35 mil euros em financiamento, mas também em serviços por parte do NorteXcel, para desenvolver os seus planos de curta duração, tipicamente 6 meses, para ideias que já estão perto do mercado, e ainda mais 12 prémios de 5 mil euros a atribuir a classificados a outras empresas que mereceram uma menção de destaque pelas suas características inovadoras. Portanto, já estamos a cumprir este papel de detecção de potencial de inovação no tecido empresarial da região e apoiá-lo dentro destas áreas que falamos: ligação com a excelência científica, com as ideias, fornecimento de tecnologia, de serviços, a ligação ao talento e potencializar o talento que existe na região, e financiamento à escala que já temos. E se concretizarmos o plano ambicioso que temos com o financiamento comunitário, que será depois reforçado por financiamento nacional, é uma das regras do concurso da Comissão, o financiamento comunitário será apoiado em igual nível, pelo menos, por financiamento nacional, e com um conjunto de outras entidades, quer públicas, quer privadas, nomeadamente fundos de capital de risco, que o nosso projeto começa a agregar e que achamos que rapidamente poderemos ter orçamentos na casa dos 50 milhões de euros para vir a apoiar a inovação nesta área. Portanto, o MED Ideias é um começo, com bastante sucesso, que nos enche já de esperança e de alegria para aquilo que podemos vir a fazer, mas é um começo para aquelas atividades de inovação que queremos fazer, principalmente nestas três áreas que foram identificadas como prioritárias.
Para nós é o fim, termina aqui o debate sobre o NorteXcel, o Centro de Investigação no Porto. Agradeço a presença dos nossos convidados. Boa tarde.
Os resultados do concurso MED Ideas estão disponíveis no site nortexcel2020.eu.